Bom dia, doutor Leonardo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Como vai?
Muito bem, obrigado por nos atender. Doutor Leonardo, levando teu expertise nas áreas que atua, para dentro de uma clínica já, digamos assim, com tradição, que já vem fazendo um trabalho interessante, e que associa dentro do conceito de saúde, também aquilo que a gente às vezes não faz, não pensa que faz, né? Que é beleza, que é bem-estar, que é qualidade humana, que é longevidade, mas tudo isso está dentro de um guarda-chuva chamado saúde, não é isso?
Exatamente. Sabe que há muito tempo eu trabalho dentro da área de ortopedia e o que mais chama a atenção é que as pessoas, de uma forma geral, incluindo os médicos, trabalham em cima dos problemas, da resolução de patologias, da doença. E com o tempo, você vai percebendo que trazer saúde, trabalhar o bem-estar, alivia em muito a possibilidade de haver novos problemas, aliviem muito de aparecerem novas doenças. E mais que isso, quando se reúne a medicina estética, medicina como cirurgia plástica, outros tipos de modalidades terapêuticas que trabalham com beleza, se percebe que muito pouco se faz do dentro para fora. O que eu posso melhorar a minha capacidade muscular? O que eu consigo melhorar da minha capacidade de sono? O quanto eu consigo melhorar através de uma mudança de hábito, o meu emagrecimento, a minha forma de ver a vida. Essa é a questão.
Aí é que tá, né, doutora? A gente costuma dizer, envelhecer não é tão bom, envelhecer é ruim. Tem uma pecha aqui no Brasil de que ficar velho é uma coisa ruim, mas só não fica velho quem morre antes, né, doutora? Então, na verdade, talvez a melhor forma de expressar esse sentimento é quero envelhecer bem, com longevidade, mas também com performance. Aí eu queria lhe perguntar, o que, que vem dentro desse conceito longevidade com boa performance?
Perfeito. Existem duas formas de envelhecer, tu falou muito bem, tu pode morrer antes ou ficar velho. Só que o ficar velho, tu pode escolher entre ficar fazendo tricô, com dor nas articulações, esperando que as pessoas te tragam coisas, ou te tornar uma pessoa ativa, uma pessoa que consiga fazer outras coisas, que tenha planos aos 80, aos 90 anos. Então essa é a questão de o que fazer. Então nós temos hoje, três pilares principais para a longevidade. Primeiro, uma boa alimentação. Nada melhor do que tu te alimentar bem. Nesse quesito, nós estamos muito bem servidos de nutricionistas de excelência na nossa região e até mesmo no Brasil. Nós temos uma infinidade de possibilidades nutricionais que nós podemos abranger para melhorar a qualidade de vida e melhorar, inclusive, saúde, dependendo do tipo e o perfil de cada pessoa. A segunda coisa é atividade física. De que forma eu consigo melhorar o meu bem-estar através de uma atividade? Seja caminhando, seja fazendo musculação, crossfit, qualquer tipo de atividade que te dê prazer. A atividade, inicialmente, ela tem que ser prazerosa. Ela não pode ser algo que seja forçado. E a terceira coisa é a socialização, principalmente para pessoas mais velhas. Hoje se sabe que pessoas que socializam, que tem contato com seus familiares, que tem contato com pessoas que amam, eles vivem muito melhor. As pessoas têm a maior capacidade de cura quando são bem assistidas e quando tem amor ao redor. Então, isso é super importante para pessoas que precisem manter uma qualidade de vida dentro de um padrão de excelência. O que nós temos hoje, dentro do ponto de vista de melhora em termos de medicina de longevidade, é como fazer essa atividade física. Qual o teu perfil para fazer atividade física? O quanto fazer essa atividade física? De que forma eu consigo melhorar a minha alimentação? De que forma eu consigo potencializar a minha alimentação através de uma suplementação? Às vezes, se acha que tomar um whey, tomar qualquer tipo de suplemento alimentar, que é, às vezes, indicado por um amigo ou alguém que não tem muito conhecimento, pode trazer uma melhora e, na verdade, pode estar piorando. A gente sabe que alguns componentes de suplementos alimentares, apesar de serem muito bons, eles podem aumentar a tua resistência à insulina e, ao invés de te deixar mais forte, podem te engordar. Então, existem alguns parâmetros que nós avaliamos de paciente a paciente para ver o que realmente pode ser feito. E, evidentemente, que existe uma grande discussão hoje sobre as terapias hormonais, que são, na verdade, uma grande interrogação. A interrogação seria, nós envelhecemos porque perdemos hormônios ou os hormônios com a queda fazem a gente envelhecer? Então, essa que é a grande questão. Identificar essas falhas hormonais também faz parte desse processo. Então, nós temos vários tipos de terapia de reposição que devem ser avaliados caso a caso, em conjunto com uma história clínica, em conjunto com exames que são realizados, para que se consiga o melhor para esse paciente, seja do ponto de vista de aliviar as dores, seja do ponto de vista de aumentar a massa muscular, para que ele consiga fazer as atividades dele de uma forma mais eficaz, com uma qualidade melhor.
Doutor, mencionaste aí na sua última explicação um pouquinho sobre atividade física, academia, a questão da suplementação alimentar, e eu fiquei aqui me lembrando que até recentemente, mesmo durante a pandemia, a gente dizia, né, que a gente é o que a gente come, mas veio a pandemia e nos mostrou que o ser humano é muito mais complexo do que a gente entendia naquele contexto de alguns meses atrás, e essa super complexidade do ser humano vem junto com uma era digital de hiperconectividade, ou seja, uma coisa que se conecta a outra e assim por diante. Então, a gente entendeu que não é só o que come, é o que pensa, é o que faz, é as experiências que vive e assim por diante. Como a gente deve pensar, doutor, essas questões, por exemplo, de estilo de vida, de mudança de hábito, de suplementação ou não suplementação, de prevenção e realmente se entender como um ser humano bastante complexo e singular ao mesmo tempo?
Olha, falaste muito bem. Hoje, essa conectividade que nós temos é algo que nos deixa, de certa forma, muito bem informados, mas também pode nos trazer desinformação. No momento que nós temos uma infinidade de respostas via Google, via internet, nós temos um problema que muitas vezes está gerando uma falta de conhecimento, porque às vezes quem coloca esse conhecimento na internet pode não ter a propriedade intelectual para fazer isso. E aí nós pegamos muitas vezes pacientes que chegam no consultório nos colocando em situações que investigaram no Google, que investigaram do Dr. Google, que nós chamamos, né? Que investigaram em vários outros sites e que nós ficamos abismados, porque realmente não é por ali que a gente pode fazer esse tipo de avaliação, não é por ali que a gente pode tomar algum tipo de conduta. Existe hoje uma tendência pós-pandemia muito forte na questão do home office. E cada vez mais, isso puxa um pouco para o consultório da ortopedia, nós temos visto pessoas que acabam ficando com alterações posturais importantes, porque anteriormente trabalhavam com um tipo ergonômico, ou seja, uma cadeira com um tipo de computador, e que agora trabalham com outro tipo de cadeira e outro tipo de computador nas suas casas. Então, causou uma série de alterações relacionadas à postura. Outra coisa que também tem causado bastante dano postural e vários tipos de lesões relacionadas a tendinites e problemas articulares é o sobreuso do celular. Então, onde eu tenho uma série de alterações relacionadas ao fato de ter ficado segurando muito tempo o celular com a mão e ficar durante muitas horas com o celular. Tanto que uma das coisas que nós investigamos na medicina da longevidade é exatamente a questão de que hora você vai dormir e por quanto tempo fica segurando o celular? Porque o celular, na verdade, ao ser levado para a cama, ele diminui a produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio natural responsável pela qualidade do teu sono. Se tu diminui isso, tu já começa perdendo. Tu vai ter realmente uma diminuição da tua capacidade intelectual, tu vai ter uma diminuição da tua capacidade cognitiva no outro dia, vai ter uma diminuição da capacidade muscular no outro dia. O sono faz parte, e é uma parte muito importante, de todo o contexto de performance.
Perfeito. Doutor, obviamente, chega o time para somar, né? A Estera já vinha numa caminhada, Estera Medicina Estética e Capilar, e agora junto com a doutora Marina Rombaldi, a também diretora executiva Lisiane Becker Rombaldi, várias outras especialistas nessa área também de cabelo, de cuidado com a beleza, né? Com a estética, com a saúde capilar, agora vem também esse olhar para a saúde mais plena também na maturidade, essa longevidade. Como é que o senhor se associa e como deverá ser esse trabalho, então? Como as pessoas podem ter acesso?
Você sabe que as coisas elas acontecem de uma forma muito interessante. A gente acaba sendo atraído, muitas vezes, pessoas que têm o mesmo conceito, a mesma visão que você tem sobre vários aspectos. E do ponto de vista médico e ético, realmente a clínica Estera é acima de qualquer nota, porque realmente a Marina e as meninas que trabalham lá fazem um trabalho espetacular do ponto de vista médico. Eu tenho aí 25 anos, 30 anos envolvido diretamente na medicina e não teria escolhido outro lugar para seguir esse projeto. Eu acho que nós temos que ter, sim, uma visão ligada à saúde, ter, sim, uma visão ligada à estética, temos que, sim, ter uma visão ligada à melhora do paciente, mas tudo isso tem que ser feito do ponto de vista ético. E quando nós temos áreas que são bastante sedutoras, a medicina estética, de uma forma geral, seja ela com um transplante capilar, seja ela com uma melhora estética de face, seja ela com ganho de massa muscular, porque realmente o paciente ele se beneficia bastante com esse tipo de tratamento que nós fazemos, mas isso tem que ser feito do ponto de vista ético de uma forma muito correta. Nós não podemos expor a vida do paciente a qualquer tipo de risco, são feitos vários exames e isso a Marina já leva em consideração há muito tempo, ela já tem feito esse tipo de trabalho há muito tempo e tanto que ela tem colhido excelentes resultados dentro da área que elas estão realizando, né? Então é uma questão bem de associar formas de pensar e somar o conhecimento que nós temos aí de vários anos dentro de uma clínica que realmente tem tudo para só crescer cada vez mais.
Doutor, e vem num bom momento, as pessoas estão se apropriando, né, de que saúde não é responsabilidade de nenhuma outra pessoa, começa com o próprio dono, né, o dono da saúde é a gente mesmo, a gente busca parceiros para isso, né. Bom, a Ana Jacomin, só para não deixar ela sem resposta, doutora, ela mora no bairro Santa Catarina, e te ouvindo falar sobre a questão hormonal e etc, ela faz uma consideração aqui, uma pergunta, na verdade, se, por exemplo, o estrogênio baixo pode provocar dores articulares?
Bom, é sempre uma dúvida a questão hormonal de uma forma geral. Na verdade, a gente sempre usa uma palavra chamada depende, porque existem uma série de alterações que podem causar dores articulares, desde o estrogênio baixo, desde alterações relacionadas à artrose, desde alterações hereditárias, tipo de atividade física que faz ou não faz, desequilíbrios musculares. Então, tudo é feito através de uma grande avaliação. Dizer se sim ou se não, não tem como dizer. Só se fizer uma boa avaliação física e laboratorial para ver realmente o que está acontecendo.
Perfeito. Doutor, fica aí a dica, então, para as pessoas buscarem agora mais essa possibilidade, né? O mundo da medicina está mudando, haja visto, que a gente viu aí a telemedicina se estabelecer de uma maneira que veio para ficar, a gente já percebe isso, os planos de saúde estão mudando o jeito de operar, porque viram que é possível fazer de outras maneiras. Nós, pessoas comuns, estamos cuidando um pouquinho mais da saúde, se apropriando da própria saúde, e também os médicos começam a olhar a prevenção de uma maneira mais efetiva, criando espaços para isso, ou seja, é um novo momento para a saúde, né?
Perfeito. Exatamente isso. A telemedicina parecia algo que era absolutamente distante. E é muito engraçado que nesses momentos em que acontecem tragédias, e a pandemia não deixa de ser uma grande tragédia social, é que as coisas elas acabam se acelerando. Tudo dentro da sociedade acaba se acelerando. Então, a telemedicina é algo que realmente veio para ficar. Nós temos agora esse projeto dentro da Estera também de atendimento desses pacientes a longa distância, tem pacientes que moram fora e que a gente também já está começando a atender via telemedicina, porque essa é a realidade, é assim, o mundo mudou. E acredito que tenha mudado para melhor nesse sentido, nós estamos viabilizando esse tipo de atendimento a pessoas que não teriam condição, muitas vezes, de pegar uma estrada e vir até nós para poder fazer esse tipo de atendimento, né?
Claro, olha quanta coisa, né? Fica aí a dica, então. É, tem nas redes sociais bastante material da Estera Medicina, com certeza, o pessoal pode procurar por ali, né, doutor?
Sim, muita coisa. Cada vez mais nós vamos produzir conteúdo para que as pessoas possam se integrar desses assuntos.
Perfeito. Doutor Leonardo, muito obrigado por nos conceder a entrevista e parabéns pela iniciativa, por integrar agora o time aí da Estera Medicina Estética e Capilar. Um forte abraço.
Outro, um grande abraço, até.
Obrigada.